Já são 7 da noite em Portugal e em Angola, 8 em Moçambique e na África do Sul. São agora 6 da tarde em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 5 em Cabo Verde. Tempo para conhecermos os títulos desta edição.
Em São Tomé e Príncipe, a advogada da família do pastor da Igreja do Reino de Deus, detido na Costa de Marfim, reage em conferência de imprensa às acusações feitas pela chefe da diplomacia do país. Nesta edição vamos ouvir a posição da RENAMO sobre as eleições gerais moçambicanas. O maior partido na oposição esteve reunido no dia de hoje em Maputo, na segunda sessão extraordinária.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Silva Santos.
Já terminou a segunda sessão extraordinária da RENAMO em Maputo. No final, foi o presidente do maior partido da oposição, Assuf Mamad, a ler um comunicado onde aponta irregularidades na campanha e também no recenseamento eleitoral.
Foi caracterizado por exclusão de potenciais eleitores em algumas províncias e noutras a fabricação de eleitores fantasmas com enfoque para a província de Gaza e Cabo Delgado. E no sentido inverso, a redução de potenciais eleitores em Maputo, Cidade, Zambésia, Niassa e Inhambane. Segundo, campanha eleitoral. A campanha eleitoral foi caracterizada por muita violência e restrições para efeito de uso de espaços públicos, para além de desembolso tardio dos fundos públicos destinados para o efeito, o que prejudicou em grande medida o princípio de igualdade de tratamento plasmado na Constituição da República e na legislação eleitoral. Ainda durante a campanha eleitoral, há registrar assassinatos bárbaros de ativistas sociais e membros da oposição e destruição de habitações de parentes dos candidatos da RENAMO.
O líder da RENAMO, Assuf Mamad, denuncia também irregularidades no apuramento e contagem dos votos das eleições gerais moçambicanas.
Esta fase foi precedida pela recusa de credenciação de delegados de candidatura propostos pelos partidos da oposição, em particular da RENAMO, e nos casos em que estas foram emitidas, tiveram rasuras premeditadas. Troca de nomes, entrega tardia, tudo no intuito de não haver qualquer fiscal durante o processo da votação e apuramento. Ainda sobre a credenciação, há a destacar a recusa de credenciação de observadores independentes e credíveis e, em seu lugar, assistiu-se a uma credenciação massiva de pessoas não permitidas por lei, designadamente chefes de localidades, chefes de postos administrativos e outros cidadãos ligados ao Partido Frelimo, os quais, em vez de observar, passavam de mesa em mesa a votar e a promover votação plurima. Em relação à votação, foi caracterizada por elevada exclusão de eleitores de forma premeditada sob alegação de seus nomes não constarem nos respectivos cadernos, expulsão de delegados de candidatura nos momentos que antecederam a contagem de enchimentos de urnas.
Assim sendo, a RENAMO coloca em causa as eleições gerais moçambicanas, pedindo explicações à Comissão Nacional de Eleições sobre todo o processo eleitoral. A jurista Celisa Deus Lima rejeitou hoje as acusações da ministra de São Tomé dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto, segundo as quais a jurista seria o rosto da revolta popular da última quarta-feira contra a Igreja Universal do Reino de Deus, que resultou numa vítima mortal. Em conversa de imprensa, a advogada da família do pastor São Tomé, detido na Costa de Marfim, alegadamente por ter denegrido a imagem da denominação brasileira, desvaloriza as declarações da chefe da diplomacia São Tomense, repórter Oscar Medeiros.
Celisa de Deus Lima disse que também poderia apontar o dedo ao governo como sendo o principal culpado da revolta que culminou com a morte de um adolescente pelo facto de nada ter feito com vista à libertação do pastor santomense detido na Costa de Marfim, nem para impedir a destruição dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus.
Senhora Ministra, eu também poderia procurar o rosto da revolta. Eu também poderia encontrar culpados. E assim poderia afirmar que o rosto da revolta foi a senhora ministra que nada fez em tempo oportuno para se inteirar da situação que se encontrava o nosso concidadão. Poderia afirmar que o rosto da revolta foi o governo que em tempo útil não impediu a destruição por todo o país das igrejas, destruição que tinha se iniciado nas primeiras horas do dia 16. Poderia ainda afirmar que o rosto da destruição foi o governo que deixou que as forças policiais utilizassem munições verdadeiras numa situação desta natureza.
Em conferência de imprensa, a advogada da família do pastor santomense disse que não pretende ir por esta via, mas rejeitou categoricamente as declarações da chefe da diplomacia santomense.
As declarações da senhora ministra, para além de serem falsas, revelam o desespero de alguém que, por omissão no exercício das suas funções e por ter sido ultrapassada pela Assembleia Nacional, e repito, por ter sido ultrapassada pela Assembleia Nacional, vem de forma covarde, repugnante e maldosa tentar imputar-me a culpa pela sua inabilidade, pela sua incapacidade e incompetência em lidar com o caso.
Não obstante a destruição total dos edifícios da Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé e Príncipe, este domingo, os fiéis da denominação brasileira participaram no seu culto habitual.
O repórter Oscar Medeiros e o essencial da conferência de imprensa da advogada da família do pastor São Tomense, retido na Costa do Marfim. Embora o mês de outubro tenha trazido alguma chuva, não há ainda dados que permitam fazer uma avaliação definitiva sobre o ano agrícola no arquipélago de Cabo Verde. O ministro da Agricultura e Ambiente garante que há planos para mitigar possíveis consequências de um mau ano agrícola.
Choveu, as coisas mudaram um pouco, mas não tanto. O governo aprovou, como sabem, um programa de mitigação, mas também muito ligado à nossa estratégia de resiliência para fazermos face à situação. Ainda não temos a avaliação feita pelas três entidades oficiais, como sabem, todos os anos, em todos os países da nossa região, a FAO, o SILS e os respectivos estados fazem a avaliação do ano agrícola para termos, de facto, uma opinião que é independente e que permite que possamos também todos mobilizar recursos. Nós, no mês de novembro, vamos ter uma reunião entre os países também da região para avaliarmos a situação, mas o governo já está a trabalhar num sentido de nós mitigarmos esses efeitos e, acima de tudo, assegurarmos que haja produção agrícola.
Quanto à praga de gafanhoto, está sob controle, segundo o ministro, que procura outra solução, criar um sistema biológico para evitar a reprodução de grandes quantidades do gafanhoto em Cabo Verde.
Ou seja, também estamos engajados na produção de uma biofábrica para a produção do inimigo natural, dos gafanhotos, para vermos se nós reduzimos a probabilidade da sua multiplicação em massa e afetar as nossas culturas.
O plano de mitigação de mau ano agrícola em Cabo Verde deverá rondar 10 milhões de euros e o governo cabo-verdiano espera mobilizar, junto aos parceiros internacionais, recursos financeiros para o pôr em marcha. A fechar, o governador do Banco Nacional de Angola disse em Londres que mais bancos comerciais podem ter as licenças revogadas no quadro de uma avaliação da qualidade dos ativos. José de Lima Massano referiu sobre o assunto que o BNA está a trabalhar para melhorar a resiliência do setor financeiro angolano.
E está assim concluída a edição das 7 da tarde. Foram as notícias desta segunda-feira com António Silva Santos. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.